Gilson, frio ainda não te incomodou, não?
Bastante, Valdo. A gente está acostumado, é isso? Ainda mais nessa época, estamos no outono ainda, né? E a temperatura caiu muito, mas incomoda. Agora tem que fazer, tem que ser feito. Acordar de manhã, trabalhar, neblina, mas estou tentando administrar. E você, como é que está aí com o frio?
Rapaz, não gosto disso, não.
A gente está acostumado. Agora tem alguns lugares em que o frio é mais parte do cotidiano.
Ainda mais a gente...
sempre teve um lugar de temperatura um pouco mais elevada, é complicado. Agora vamos tentar acostumar, administrar.
É verdade, ainda mais a gente que acorda muito cedo, né? O frio incomoda mais, né? Incomoda mais. Mas, Gilson, vamos falar um pouquinho sobre agronegócio, sobre sustentabilidade, que foi o tema do Fórum do Agronegócio realizado pela CBN ontem, lá no Parque de Exposições. Você acompanhou e me diz uma coisa, discutir sustentabilidade e, ao mesmo tempo, produção parece uma discussão incompatível, né? Parece uma conversa que não vai levar a lugar nenhum, porque, na verdade, boa parte dos problemas ambientais que a gente tem estão na origem justamente da produção rural.
A gente tem uma relação do homem com o ambiente, Ronaldo, que faz parte da própria natureza humana, né? O homem é um predador. O homem sempre será um predador e ele sempre vai alterar a natureza em seu benefício. Isso é da condição humana, da relação do homem com o meio. Não tem como você mudar essa condição, porque o homem enquanto ser, enquanto espécie, e ao longo da própria formação da espécie humana, é a história da transformação da natureza que é a história do ser humano. Com uma diferença vital na atualidade, que é a questão da ciência e da tecnologia. Acho que aí sim a gente tem uma resposta diferente a dar a esse homem que se apropria da natureza. Esse homem nunca vai estabelecer com a natureza a relação de preservá-la como ela é. Ou seja, a condição da natureza como o homem encontrou a Mata Atlântica, o ambiente não explorado, restabelecido da forma como era, isso não vai acontecer. O que a gente tem é a perspectiva, e isso no agronegócio tem se transformado em realidade, de criar meios de exploração agrícola que tenham uma possibilidade de afetar menos o ambiente, de reduzir, por exemplo, a emissão de gases, de promover o reflorestamento, de gerar uma possibilidade de uma planta em que, ao mesmo tempo que eu tenha a qualidade do alimento gerado por essa planta, eu tenho uma preservação do solo, uso de menos defensivos, tudo isso é possível. A longo prazo, isso pode se estabelecer no campo brasileiro, mas necessita de investimento. Aí tem um outro dado vital, o custo da tecnologia, o custo de investimento, o custo dos agrônomos especializados nessas novas técnicas, o custo de transformar, por exemplo, uma propriedade rural em uma cadeia de integração da lavoura, da pecuária e da floresta, que é uma defesa que se faz hoje no campo, e que a Cocamar está encampando isso. Então, há a possibilidade. Nós temos uma possibilidade de ter uma produção agrícola mais sustentável. O grande, porém, é o custo dessa sustentabilidade. Então, o campo deve avançar muito em uma tendência à sustentabilidade da produção. Resta saber se nós temos condições técnicas, e principalmente produção técnica e científica, para que isso seja gerado. E essa condição chegar no campo implica investimentos, a compra do potencial técnico, a aquisição desse potencial. E nós também temos que levar em consideração que está sendo monopolizado por poucas empresas. O controle sobre ciência e tecnologia no campo é o controle de grandes empresas mundiais, como, por exemplo, Bayer, Monsanto. Essas empresas têm investimentos no solo, pesquisam a capacidade produtiva do solo. A gente não pode esquecer que o Arenito hoje é uma região produtora de soja fantástica, e antes era uma terra de pouco valor, de pouca produtividade. A associação de ciência e tecnologia em prol da sustentabilidade do campo é possível. Agora, o homem deixar de ser predador, o homem deixar de alterar a natureza, isso é impossível. Faz parte da natureza humana, é do homem e vai continuar sendo.
Pois é, né, Gilson? E aí você trouxe essa questão de muitas vezes, quando você tem alguma mudança, essa mudança vem também acompanhada de vícios já estabelecidos ou de comportamentos já estabelecidos. E numa lógica capitalista, por exemplo, a questão do monopólio.
É, o monopólio no mundo, ele tem uma tendência natural também, ó, né? É uma certa ilusão a gente pensar que você não vai ter o controle sobre produção, desenvolvimento científico e técnico na mão de algumas empresas. Se pensarmos nos produtos de limpeza, de higiene pessoal como a Unilever, ou empresas alemãs como a Bayer, por exemplo, que dominam vários setores da agricultura, essas empresas investem pesado em ciência e tecnologia. O que a gente pode fazer, e o Brasil tem feito isso, mas ainda é pouco investimento, é desenvolvendo ciência e tecnologia para o campo. A promoção dentro do próprio país do conhecimento científico e técnico. As grandes instituições de pesquisa, não só no setor agrícola, em vários setores da economia, estão concentradas em poucos países. A USP agora perdeu a liderança para a Universidade Pontifícia Católica do Chile, a liderança da maior universidade da América Latina. A USP é ainda hoje um grande centro de produção científica e técnica no Brasil. Esse tipo de investimento é que tem que ser levado para que a gente possa competir numa área em que o agronegócio para nós ainda é deficitário, que é a produção de ciência e tecnologia. Nós temos uma ciência e tecnologia capaz de competir mundialmente. Infelizmente, as soluções para o campo ainda são monopólio de grandes empresas. E é claro que as grandes empresas vão vender soluções, assim como para elas é interessantíssimo controlar a tecnologia. Nós precisamos mudar um pouco a nossa política. É criar melhor um ambiente de pesquisa, um ambiente científico e técnico, para que ele possa chegar mais rápido na economia e promover também não só a produção, mas promover os royalties da inteligência. Hoje, esses royalties da inteligência estão em alguns lugares. Por exemplo, dos grandes CEOs, grandes administradores mundiais. Eles são, quer queira, quer não, os carros-chefes de uma economia internacional e eles controlam grandes empresas e ações. Nós somos apenas, por enquanto, consumidores de tecnologia, de produção, no agronegócio fazemos muito isso. Temos que mudar essa lógica, a luta tem que ser por isso. Agora, se o monopólio é da natureza do capital, e vai continuar sendo, e que infelizmente ou felizmente traz os benefícios para a nossa vida.